carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. E esses são os destaques do dia. Em 15 anos, 123 juízes foram punidos sem perder salários. Banco Central já vive clima de sucessão do presidente Campos Neto. E o ataque a comboio de ajuda, que eleva a pressão externa contra Netanyahu. Hoje é quarta-feira, 3 de abril de 2024.
Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo.
De 2009 até hoje, o Conselho Nacional de Justiça e Tribunais dos Estados aposentaram de forma compulsória 122 juízes, mas eles não perderam o direito aos rendimentos. A aposentadoria compulsória é a punição mais dura que um juiz pode sofrer. Em média, um magistrado recebe R$ 37 mil reais por mês no Brasil, o que representa um gasto anual de R$ 59 milhões de reais com esse contingente. Os motivos de aposentadoria compulsória vão de manifestações políticas em período eleitoral a assédio sexual e corrupção passiva. No ano passado, 13 magistrados foram aposentados de forma compulsória pelo CNJ. Em 2022 foram 2 e em 2021, 4. A Justiça decretou a prisão preventiva do ex-delegado da Polícia Federal e ex-deputado Protógenes Pinheiro de Queiroz, sob suspeita de estar se ocultando na Suíça para evitar investigação sobre suposto vazamento da Operação Satyagraha, a polêmica investigação conduzida por Protógenes em 2008. O nome dele consta agora na lista dos mais procurados da Interpol. A prisão foi decretada a pedido do banqueiro Daniel Dantas, alvo principal da Satyagraha, com parecer favorável do Ministério Público Federal. O Estadão procurou Protógenes Queiroz, mas não obteve resposta. Em economia, as conversas sobre a sucessão no Banco Central, que já ocorrem abertamente e envolvem o presidente da autarquia. Nos bastidores, Roberto Campos Neto vem sugerindo que a indicação do seu sucessor ocorra o quanto antes, para que tenha mais tempo para ajudar no processo de troca de comando na instituição. O seu mandato se encerra em 31 de dezembro, e essa será a primeira transição sob o sistema de mandatos fixos do Banco Central, iniciado em 2021. A indicação do substituto caberá ao presidente Lula. O favorito na corrida à sucessão ainda é Gabriel Galípolo, economista que dirigiu o Banco Fator e que chegou à campanha eleitoral de Lula em 2022 pelas mãos do PT. E apesar da intervenção feita ontem pelo Banco Central, a primeira no atual governo Lula, o dólar mostrou força ante o real e fechou cotado a R$ 5,95, apenas 0,02% abaixo do fechamento da véspera. Assim, depois de ter registrado valorização de 3,34% no primeiro trimestre, a moeda americana ainda sustenta uma alta de 0,86% ante o real nos dois primeiros pregões de abril. Segundo operadores, a busca por proteção cambial no mercado futuro, em razão de fatores técnicos e de ruídos políticos domésticos, tem prejudicado o desempenho da moeda brasileira. A organização humanitária World Central Kitchen suspendeu ontem suas operações na faixa de Gaza depois que 7 de seus trabalhadores, 6 estrangeiros e um palestino foram mortos em um ataque israelense. 240 toneladas de comida deixaram de ser entregues. O ataque foi confirmado pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que o governo dos Estados Unidos conversou com as autoridades israelenses sobre o ataque e pediu uma investigação rápida e imparcial.
They have to be protected. We've spoken directly to the Israeli government about this particular incident. We've urged a swift, a thorough, an impartial investigation to understand exactly what happened.
O presidente americano Joe Biden prometeu que cobrará a Israel proteção aos trabalhadores humanitários. No Peru, desde a noite de segunda-feira, o governo entrou em parafuso. A presidente Dina Boluarte empossou ontem, às pressas, 6 novos ministros, após a renúncia de 6 membros de seu gabinete. A crise política tem origem na investigação do Ministério Público, que acusa Dina de enriquecimento ilícito por não ter declarado relógios de luxo. A presidente classificou a atuação do Ministério Público como arbitrária, desproporcional e abusiva.
De la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva. El país entero ha sido testigo cómo a altas horas de la noche un contingente numeroso de fiscales y policías irrumpió en mi domicilio.
Em São Paulo, fim de um acordo pelo uso de uma área de 60 mil metros quadrados à margem da Avenida Santo Amaro, na Zona Sul, avaliada em R$600 milhões, segundo o atual ocupante, pode deixar sem sede um clube que existe desde 1930. O Esporte Clube Banespa completou 94 anos em 12 de março e, no dia seguinte, foi informado pelo Santander de que a Justiça havia concedido liminar, autorizando o banco, que é dono da área, a romper contrato que iria vigorar até o fim de 2030 e tomar posse da área, despejando o clube. Após tomar ciência da decisão, a direção do Esporte Clube Banespa recorreu e conseguiu cassar a liminar. Agora o processo segue o rito normal e a justiça vai decidir se o clube será desalojado ou não. No interior paulista, um painel do artista Eduardo Cobra sobre a fachada da Biblioteca da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de Marília, tem gerado polêmica. Parte dos alunos e professores questiona o custo de R$300 mil da obra e fala em demandas de ampliação da assistência estudantil e de melhorias de infraestrutura. Já a Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp diz que a obra não consumiu recursos de custeio da universidade e nega falta de investimentos em outras áreas. O mural Inclusão, Diversidade e Literatura, um encontro necessário, foi inaugurado na segunda-feira. A diretoria do campus diz que o trabalho de Cobra tem afinidade com a proposta da Unesp.
Notícia no seu tempo.
O 29º É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários, começa hoje e vai apresentar 77 produções, entre longas, médias e curtas-metragens, provenientes de 34 países. As exibições são gratuitas e acontecem em salas de cinema de São Paulo e Rio de Janeiro até o dia 14. Essa edição celebra o olhar feminino, com a presença marcante de diretoras e homenagens a escritores e músicos. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.
Você ouviu Notícia no Seu Tempo.
Carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br/Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG,
a Confederação Nacional das Seguradoras.